Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Segurança vai realizar audiência sobre desarmamento.
E deputados querem campanha de conscientização sobre as armas.
Procuradoria quer criar rede nacional de proteção às mulheres.
A Procuradoria da Mulher da Câmara pretende incentivar e coordenar a criação de uma rede nacional de proteção às mulheres.
Saiba mais na reportagem de Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
A deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, afirmou que pretende criar, com a ajuda de deputadas federais, estaduais e vereadoras, uma rede de proteção da mulher em todo o país. A deputada foi eleita a primeira procuradora da mulher na Câmara, juntamente com as subprocuradoras deputadas Rosinha da ADEFAL, do PT do B de Alagoas, Flávia Moraes, do PDT de Goiás e Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte. Elcione Barbalho anunciou que entre suas prioridades está a luta para que as mulheres ocupem espaços na vida do país. Ela observou que, apesar de constituir 52% do eleitorado, a mulher é parcamente representada.
Eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, chamar atenção para os partidos, para que também nos dê condições nesse sentido. A mulher tem dificuldade em ir atrás de dinheiro, em pedir recurso para que seja bancada, para que ela possa ter essa extensão. Inclusive, não se consegue ainda respeitar a lei de colocar os 30% que hoje é lei. Quando o partido faz a cédula, ela ainda não respeita. E quando respeita, é só para fazer frente, só para fazer número, eu te dizia. E não é isso que nós queremos para nós. Nós queremos colocar mulheres, e tem mulheres de valor, mulheres que querem somar, que querem ir para o trabalho, que querem a luta para que a gente possa nos juntar.
A procuradora da mulher anunciou que pretende fazer um mapeamento da situação feminina em todo o país para que ele oriente a atuação parlamentar. Elcione Barbalho assumiu como uma das principais missões de seu mandato a luta para a aplicação da Lei Maria da Penha, que pune as agressões contra mulheres.
Nós sabemos perfeitamente da dificuldade que nós mulheres ainda passamos, como se nós fôssemos seres diferenciados, né? O que na verdade nós queremos é chamar atenção. Chamar atenção no sentido de que nós precisamos de respeito e, acima de tudo, de dignidade. Todas as missões que diz respeito à melhoria de qualidade de vida, de respeito, de dignidade, Lei Maria da Penha e outras leis que estão aí para favorecer até mesmo na questão da equidade, no que diz respeito aos vencimentos, aquilo que é muito claro que todas nós sabemos que o homem sempre ganha muito mais do que a mulher, mesmo com a mesma carga horária, com a mesma atividade de trabalho.
De Brasília, Vânia Alves.
Saúde. Deputados repercutem medidas anunciadas pelo governo federal para prevenir formas de câncer nas mulheres.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, louvou as ações de fortalecimento da rede de prevenção e diagnóstico do câncer de mama e de colo de útero anunciadas pelo governo federal.
Geraldo Rezende destacou que o câncer de mama é a principal causa da mortalidade entre as mulheres e que, se fosse diagnosticado precocemente, muitas vidas seriam salvas.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, registrou ter participado de almoço onde integrantes do Ministério da Saúde explanaram sobre os programas de atenção à saúde da mulher.
Janete Rocha Pietá destacou especialmente a prevenção do câncer do colo de útero e de mama e recomendou que as mulheres debatam esse tema junto às prefeituras de todo o país.
Parlamentares analisaram em plenário as políticas públicas de gestão da saúde e o financiamento do setor.
Danilo Forte, do PMDB cearense, relatou visita ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde 13 deputados debateram questões sobre a gestão pública na área de saúde. O deputado destacou que 84% dos usuários do hospital se disseram satisfeitos com o serviço.
Danilo Forte afirmou que o Hospital Gaúcho é o modelo que irá dar forma à criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, entidade criada por medida provisória e que ficará responsável pela prestação de serviços nos hospitais universitários.
Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, defendeu que a Câmara analise a proposta de regulamentação da Emenda 29, a fim de que a responsabilidade na aplicação dos recursos em saúde seja compartilhada entre a União, estados e municípios.
Romero Rodrigues enfatizou que a maior parte do país vive um caos no atendimento médico, com pessoas morrendo nas filas dos hospitais e médicos desistindo de atender pelo SUS.
Washington Reis, do PMDB, denunciou a existência de uma máfia de funerárias e cemitérios na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Para o parlamentar, a situação é uma covardia com a população.
Washington Reis disse que em Duque de Caxias, as pessoas precisam ficar com o familiar falecido em casa durante o fim de semana, pois as funerárias só abrem na segunda-feira e ainda oferecem, nas palavras do parlamentar, um serviço desrespeitoso e irresponsável.
Educação.
Isalci do PR lamentou a decisão do governo do Distrito Federal de encerrar os cursos à distância de técnico de enfermagem e nutrição, transformando-os em cursos presenciais há 6 meses de sua conclusão.
Isalci informou que há meses tenta contato com representantes do governo e não consegue. O parlamentar exigiu uma resposta sobre essa questão, que pode prejudicar dezenas de estudantes que investiram seu tempo nesses cursos à distância.
Ciência e tecnologia.
Manato, do PDT do Espírito Santo, defendeu que o Brasil regulamente o serviço de banda larga no país, que, a seu ver, deveria estar submetido ao setor público.
Manato criticou as prestadoras de serviços de internet, pois, segundo o parlamentar, não garantem a variação correta da velocidade que os consumidores pagam.
Homenagem.
Hoje comemora-se o Dia do Humorista, data homenageada por José Ayrton do PT.
De acordo com José Ayrton, a população cearense encontrou no humor uma forma de ganhar dinheiro e sobreviver. Ele lembrou que humoristas consagrados nasceram no Ceará e fazem sucesso por todo o Brasil, como Chico Anísio, Renato Aragão e Tiririca.
Esporte.
O Brasil ficou em terceiro lugar no Mundial Paralímpico de Atletismo realizado na Nova Zelândia. Ao parabenizar os atletas pela conquista, Carlyle Pedrosa, do PSDB Mineiro, destacou que o desempenho do país é reflexo de uma preparação com acompanhamento da comissão técnica.
Carlyle Pedrosa ressaltou que, para manter o Brasil entre as potências paraolímpicas, é preciso investir mais no segmento e adotar estratégias para descobrir talentos. Ele acrescentou que o êxito nos Jogos do Rio em 2016 representa uma oportunidade de reafirmar a mensagem de superação desses atletas.
Luiz Nishimori, do PSDB, registrou um jogo beneficente realizado na semana passada na Arena da Baixada, em Curitiba, em prol das vítimas do tsunami do Japão e das famílias atingidas pelas fortes chuvas no litoral paranaense.
Ao destacar que foram arrecadados R$369 mil, Luiz Nishimori agradeceu a participação de ex-jogadores de renome internacional. Ele argumentou que o gesto solidário ficará marcado na vida das vítimas no Japão e no Brasil.
Segurança Pública.
Já está marcada na Comissão de Segurança Pública audiência sobre o desarmamento.
O repórter Lincoln Macário, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a reunião.
Na véspera do massacre na Escola de Realengo, no Rio, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou requerimento para a realização de uma audiência com especialistas para tratar de desarmamento. E é do Rio de Janeiro o deputado que propôs o debate. O petista Alessandro Molon afirma que o tema já era grave e o episódio confirma isso.
Debater com o Congresso e com a sociedade brasileira quais medidas nós podemos tomar para evitar que se tenha tanta facilidade no acesso a armas e munições, como continua acontecendo no Brasil, como provou o caso desse rapaz, do assassino, que teve acesso à arma, que comprou por R$200. É isso que tem que acabar no nosso país.
Alessandro Molon ressalta que, em geral, as armas usadas em crimes são compradas legalmente para fins de defesa e acabam caindo nas mãos de bandidos ou usadas por seus proprietários em momentos de tensão e brigas. O deputado Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, por outro lado, rechaça a possibilidade de se restringir ainda mais o comércio de armas no Brasil, principalmente por meio de novo referendo, como propôs o presidente do Congresso, José Sarney. Para Lorenzoni, o que precisa ser feito é o combate às armas ilegais, contrabandeadas ou roubadas.
Não dá para esse governo achar que é desarmando o cidadão de bem, é tirando o direito à legítima defesa das pessoas de bem, que ele vai resolver os problemas da insegurança. Antes de tirar a arma das famílias brasileiras, tem que tirar a arma dos bandidos.
O especialista em segurança Luiz Flávio Sapori, da PUC de Minas Gerais, concorda que o aumento da fiscalização e da repressão é, de fato, urgente. Ainda assim, ressalta que a restrição é o mecanismo mais eficaz.
Não há, certamente, nada que possa ser feito para evitar surgimento de indivíduos como aquele. Mas que a gente pode diminuir as chances, né, de que eles acessem arma de fogo e façam massacres como aquele, certamente nós podemos. E por aí o desarmamento, eu diria que é realmente muito importante.
O massacre no Rio levou a Câmara a adotar outras medidas com relação ao tema. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, decidiu suspender a votação de 11 projetos que propõem a ampliação do porte de armas para algumas categorias profissionais. De Brasília, Lincoln Macário.
E no plenário da Câmara, parlamentares também defenderam o retorno da campanha do desarmamento.
José Guimarães, do PT do Ceará, pediu apoio aos parlamentares para a realização de uma nova campanha pelo desarmamento, sugerida pelo Ministério da Justiça. O deputado também manifestou ser a favor de outro plebiscito sobre o tema.
Na opinião de José Guimarães, além de apoiar a campanha e o plebiscito, é necessário agregar ao debate a preocupação central do crescimento da violência. O parlamentar sugeriu a inclusão na grade curricular das escolas, ensinamentos pela paz.
Ao solidarizar-se com as famílias das vítimas do massacre da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, do PT, defendeu a volta do debate da campanha do desarmamento.
Benedita da Silva lembrou que o Congresso perdeu a oportunidade de aprovar o Estatuto do Desarmamento em 2005. Nesse sentido, a parlamentar fez um apelo à Câmara dos Deputados, em especial às deputadas, para entrar na campanha que vai desarmar a população.
Lilian Sá, do PR, integra o grupo de parlamentares que vai acompanhar as investigações sobre o episódio que chocou o Brasil e resultou na morte de 12 estudantes da Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro.
Além de cobrar o apoio das três esferas do governo para as famílias das vítimas e a realização de campanhas sobre o bullying, Lilian Sá defendeu a discussão sobre o desarmamento no país. Segundo dados da ONG Viva Rio, 15 milhões de armas estão nas mãos da sociedade civil e metade dessas armas são ilegais.
Com a volta do debate sobre o desarmamento, Ratinho Júnior, do PSC do Paraná, afirmou que o Brasil lidera o ranking mundial de mortes com armas de fogo. Segundo o deputado, 50 mil pessoas morrem por ano no país vítimas das armas de fogo.
Ratinho Júnior pretende ampliar para todo o país proposta de sua autoria aprovada na Assembleia do Paraná e que prevê o pagamento de bônus aos policiais por arma ilegal apreendida.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, criticou a forma como foram divulgadas pelas emissoras de televisão as imagens da tragédia ocorrida na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, principalmente em horários em que crianças também assistem.
Para Nazareno Fonteles, é preciso ter critério na transmissão de imagens e comentários, pois, na luta contra o avanço da violência, esse tipo de divulgação pode significar um tiro no pé. O deputado sugeriu a urgente regulamentação da comunicação no país.
Edson Silva, do PSB do Ceará, opinou que questionar o Estatuto do Desarmamento não resolve o problema da comercialização de armas ilegais no Brasil. O parlamentar defendeu que o governo deve combater o contrabando dos armamentos que entram ilegalmente no país.
Edson Silva afirmou que mais da metade do armamento fabricado no país retorna como contrabando que entra ilegalmente pelo Paraguai.
Ao agradecer sua eleição à casa, pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, defendeu o projeto que estabelece a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. O objetivo, destacou ele, é fortalecer os princípios sobre a moral e o civismo e evitar tragédias como a ocorrida em Realengo, no Rio de Janeiro.
Pastor Marco Feliciano destacou que a proibição do ensino religioso nas instituições de ensino dos Estados Unidos desencadeou, segundo ele, uma série de ataques armados às escolas daquele país que causaram a morte de diversos estudantes.
Fernando Ferro, do PT, lamentou o assassinato do jornalista Luciano Pedrosa, que, segundo o parlamentar, atuava em Pernambuco denunciando a corrupção e o crime organizado.
Fernando Ferro destacou que outros jornalistas já foram executados no estado no exercício de suas funções, o que, em sua avaliação, é um crime contra a democracia, os direitos humanos e a liberdade de expressão.
Delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, propôs a criação de um instrumento jurídico para federalizar os crimes contra jornalistas e a classe política.
No entendimento de delegado Protógenes, a federalização dos crimes hediondos é uma resposta à sociedade e vai garantir segurança ao Estado brasileiro.
Relações Exteriores.
Representantes da bancada de apoio ao governo federal elogiaram a visita oficial à China que está acontecendo nesses dias.
Milton Lima, do PT de São Paulo, comemorou as perspectivas comerciais acordadas entre Brasil e China, no sentido de construir uma relação com maior equilíbrio entre os dois países.
Entre os principais acordos firmados entre os dois países estão o aumento das exportações de produtos brasileiros para a China. Milton Lima também citou o estabelecimento de um centro de pesquisa de nanotecnologia no Brasil, além de outros acordos que incluem os setores de energia, aviação, educação e agricultura.
Gilmar Tato, do PT Paulista, elogiou a iniciativa da presidente Dilma Rousseff, que está em visita à China, na busca de potencializar as relações comerciais e de amizade entre os dois países.
Para Gilmar Tato, o governo brasileiro tem dado um tratamento responsável e planejado para expandir a exportação dos produtos brasileiros para o mercado consumidor com mais de 1 bilhão de habitantes, como é o da China.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, está indignado com a Organização dos Estados Americanos, OEA, por solicitar que o governo brasileiro suspenda a construção do complexo hidrelétrico de Belo Monte, no Pará.
Para Chico Lopes, a OEA está interferindo na independência do Brasil, já que, segundo o parlamentar, o Congresso Nacional já tinha aprovado a licença para as obras da hidrelétrica.
Economia.
Maurício Quintela Lessa, do PR, manifestou sua insatisfação com a prestação de serviços da Eletrobras Alagoas, que, no seu entendimento, tem levado preocupação e caos a todo o estado, do litoral ao sertão.
Maurício Quintela Lessa denunciou constantes quedas de energia, variação de tensão, explosões de transformadores e descontinuidade no fornecimento de energia, o que tem representado um entrave ao desenvolvimento do estado.
Transportes.
Valdenor Pereira, do PT Baiano, apresentou uma indicação ao Ministério dos Transportes para a construção de 2 viadutos na cidade de Vitória da Conquista. O município, segundo o deputado, é reconhecido como um dos mais prósperos do Nordeste brasileiro.
Valdenor Pereira argumentou que a construção dos viadutos, além de reduzir o número de acidentes nos locais, vai dinamizar o fluxo de veículos, promovendo crescimento econômico para a região.
Ex-Peridião Amin, do PP, criticou o que chamou de quase estagnação das obras de duplicação da BR-101, no trecho sul de Santa Catarina. O parlamentar afirmou que a obra é vital para o desenvolvimento da região.
Espridião Amin registrou também que todos os trechos complicados da obra, como túneis, pontes e questões a resolver com a população indígena, não têm data para a conclusão, havendo também segmentos iniciados sem data para o término.
Agricultura.
Na condição de representante do setor produtivo nacional, Zonta, do PP de Santa Catarina, comemorou a habilitação do Brasil para exportação da carne suína para a China.
Na opinião de Zonta, essa notícia vai reanimar o setor da suinocultura, que, segundo o parlamentar, está com estoques sobrecarregados.
Desenvolvimento regional.
Marina Santana, do PT Goiano, defendeu projetos e ações do governo federal que, a seu ver, alavancam a economia e beneficiam toda a população, como o ProUni, aumento do salário mínimo para $300, luz para todos e a descoberta do pré-sal.
Marina Santana enfatizou que mais de 28 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e 36 milhões ascenderam para a classe média. Para parlamentar, o Brasil está se mostrando soberano para garantir o desenvolvimento econômico.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, apelou ao governo para que não corrija as dificuldades financeiras que, segundo ele, são fruto da gestão passada, punindo os atuais prefeitos e governadores.
Cláudio Cajado criticou o decreto que estabelece a data de 30 de abril como prazo final para os restos a pagar relativos a emendas parlamentares dos anos de 2007 a 2009, cancelando o envio de recursos para as obras que ainda não foram iniciadas.
Previdência.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, elogiou a criação do programa do empreendedor individual, que tem permitido que pequenos artesãos, comerciantes e prestadores de serviços possam contribuir e ter acesso aos benefícios da Previdência Social.
Segundo Inocêncio Oliveira, entre julho de 2009 e março deste ano, foram registradas mais de 1 milhão de adesões ao programa. Com isso, o empreendedor individual passa a ter direito à aposentadoria por idade, por invalidez, salário maternidade e auxílio doença.
Últimas notícias.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, conclamou os parlamentares para concluir a deliberação da PEC 300, que estabelece o piso salarial das polícias civil, militar e dos bombeiros. Ele explicou que a matéria foi apreciada apenas em primeiro turno na casa.
Lincoln Portela ressaltou que os efetivos da segurança pública do país enfrentam diversos problemas para realizar suas atividades de maneira satisfatória e encontram-se com salários defasados. Ele também defendeu a aprovação da PEC 534, que trata das guardas municipais, e da PEC 308, que cria a polícia penitenciária.
Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, se solidarizou com as famílias das vítimas da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, e parabenizou a Polícia Militar do Estado, que agiu rapidamente em defesa dos estudantes.
Otoniel Lima também defendeu a rápida aprovação da PEC 300, que regulamenta o piso salarial dos policiais civis e militares, como forma de reconhecimento aos serviços prestados pela categoria e para dar dignidade aos responsáveis pela segurança pública no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.